Jesus é visto nesses evangelhos pode ser diferente. E é importante voltarmos para as Escrituras como foi nos dias de Paulo. E dessa vez nós vamos nos concentrar sobre o tema Uma Sentença em Favor da Justificação pela Fé. Eu quero apresentar inicialmente o objetivo dessa meditação. Vamos orar e depois, na sequência, nós vamos observar alguns detalhes importantes sobre uma sentença em favor da justificação pela fé. Acompanhe a leitura de Gálatas capítulo 3, versículo 7 até o versículo 9. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Palavras de Paulo enquanto defendia o Evangelho e a justificação pela fé. É uma sentença. Há uma mensagem importante nessas palavras de Paulo para nós, que nós podemos confiar na justificação pela fé. Isso já vem sendo construído desde o início do capítulo 3, no discurso de Paulo, para nos dar segurança naquilo que ele defendia. Podemos confiar na justificação pela fé, pois ela é a consolidação da promessa feita a Abraão. Paulo usa um recurso que é o Abraão para dizer a todos os seus ouvintes: se você optar por crer que Jesus é o único Salvador e que a salvação se justifica apenas pela fé no Salvador, você fez a melhor escolha. Para nós é importante essa segurança. Embora essa igreja já confesse isso, espero que para você também seja uma confissão. Então observe para que você possa responder ao Senhor depois dessa meditação. Pense um pouco. Alguma vez você já se questionou se a salvação é realmente um dom gratuito, sem necessidade de méritos ou obras? Alguma vez isso assombrou o seu espírito? Olha, será que o que essa igreja prega, será que o que esses pregadores ensinam, que a justificação é somente pela fé e a salvação é de graça, sem que eu tenha que fazer nada? Não tem que frequentar uma igreja, não tem que ter uma oração forte, não tem ritos, não tem sacrifícios, não tem nada, é assim, de graça? Será que esse é o evangelho certo? Alguma vez você já foi assombrado sobre essa pergunta? Alguma vez você já foi tomado pela dúvida sobre se o evangelho em que crê é de fato o verdadeiro? Se há outras formas, será que a que eu escolhi acreditar é a verdadeira? É o verdadeiro caminho? É a verdadeira doutrina? Será que Paulo concordaria com isso? E por fim, para que você também possa fazer uma aplicação além da natureza pessoal, pense de forma aberta: faz alguma diferença crer em um evangelho que inclui as obras da lei como parte da justificação? Será que faz diferença se eu também aceitar que é pela fé, mas o homem participa, como muitas igrejas propõem? Será que é um problema assim para Deus, se crermos dessa forma? Para responder essas perguntas, nós vamos meditar nessas palavras de Paulo, com essa proposta de que nós podemos confiar na justificação pela fé, porque ela é a consolidação da promessa de Abraão, e Paulo apresenta uma sentença em favor da justificação pela fé. Vamos orar e vamos consagrar esse tempo ao Senhor. Senhor, mais uma vez, nos aproximamos de Ti, agora, em reverência. Em reverência também à Tua palavra. O nosso objetivo não é encontrar uma religião, encontrar uma igreja para conduzir de forma educacional os nossos filhos, ou para termos o que fazer no sentido religioso, escolhendo uma religião e uma igreja que possamos atender nossas expectativas de alcançar o Senhor, mas do nosso jeito. Nosso objetivo não é esse, nosso objetivo é a verdade, é alcançar o Senhor através do Evangelho genuíno. Assim como o Senhor usou Paulo para confrontar aquela igreja e os homens do seu tempo que se desviavam da fé, nós também queremos ser confrontados pelo Senhor. Não permita que sejamos desviados por tantos evangelhos e não encontrar o verdadeiro, não encontrar o verdadeiro Salvador e passarmos na vida iludidos, achando que seremos salvos, afinal de contas, mas condenados porque não encontramos o Salvador. Mas certamente, aqui nessa igreja, pela confissão que temos, nós cremos que a fé é só em Jesus. Aumente essa convicção, dando-nos a percepção do que o Senhor deu a Paulo sobre a justificação pela fé. Esse é o nosso desejo e oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma sentença em favor da justificação pela fé. Observe que para te influenciar na leitura, de forma muito abrangente, porque já estamos no versículo 6, e já observamos algumas mensagens anteriores nesse capítulo, o que Paulo faz nesse capítulo é um grito contra a insensatez. É como o Paulo parando de argumentar e dizendo, para de ser insensato. Então ele grita contra a insensatez. E ele faz um apelo à razão e começa uma argumentação jurídica. Espero que você consiga perceber isso no texto. Nessa argumentação jurídica, ele faz perguntas. E as perguntas funcionam como um raciocínio indutivo, em que ele coloca as obras da lei e a pregação da fé, esperando que pela indução todos possam chegar à conclusão. Paulo, não é pelas obras da lei, não faz sentido ser pelas obras da lei, é pela pregação da fé. Então ele recorre a Abraão para fundamentar essa sua tese. É como se estivesse num tribunal e tivesse que convencer um júri. Então ele faz perguntas em que o júri concorda. É, Paulo, tem razão, você tem razão. É um raciocínio lógico. Faz sentido? Então ele busca um precedente. Um precedente quer dizer, já não teve alguém que foi julgado assim? Deus já não lidou com isso? Isso já não aconteceu na nossa história? E todos nós já sabemos desse precedente? Esse precedente é Abraão. Então ele menciona, é o caso de Abraão que creu. E isso lhe foi imputado como justiça. Deus considerou ele justo num tribunal porque ele creu, não porque ele fez alguma coisa. Não porque ele foi circuncidado. Mas agora no versículo 7 até o 9 é um demonstrativo da tese. Paulo concorda que os seus ouvintes já estão acompanhando o seu raciocínio. Ele acredita que eles vão observar a lógica e a fundamentação, então ele vai demonstrar, olha, então eu vou terminar a minha tese agora. E o versículo 7 começa com, sabei, pois, é como se estivesse dizendo a sua tese. E o versículo 9 ele disse, os da fé são abençoados com o crente Abraão e termino a minha apresentação. Agora tem consequências, evidentemente. Porque no versículo 10, se o Senhor permitir, em meditações futuras, observaremos que tem consequência. Se ele convenceu o júri, se essa é a verdade, então aqueles que não concordam sofrerão consequências. E ele vai dizer, todos quantos, pois, são das obras da lei, continuam acreditando que serão salvos pelas obras da lei, não serão. Estão sob maldição. Então Paulo está dizendo, não é neutro, não é uma escolha neutra. Não é a mesma coisa escolher o evangelho em Cristo e o evangelho com obras. Se escolher um, nega o outro. Não tem como criar uma harmonia entre as duas propostas. Então para essa manhã, uma vez que é uma sentença, e eu quero reafirmar para todos nós que podemos confiar na justificação pela fé, pois ela é a consolidação da promessa feita a Abraão. Rogo aos irmãos que tenham o coração aberto, aos que nos visitam também, porque eu vou defender essa justificação, porque é a leitura que estamos realizando sobre Paulo. Mas sei que, em nosso mundo, muitos não concordam com isso. Há muitas formas de pregar o Evangelho, e eu quero ser respeitoso com essas formas de pensar, mas ao mesmo tempo não dá para defender a justificação pela fé e aceitar que aqueles que defendem as obras estão corretos. Não tem jeito. É impossível se posicionar e aceitar também todas as formas de pensar. Se você pensa que essa discussão aconteceu com Agostinho e Pelágio nos seus dias, está enganado porque estamos falando de Paulo. Paulo está vivo, o João está vivo, o Pedro está vivo e a igreja judaizante já começa a impregnar doutrinas de que a salvação não pode ser somente em Cristo. Mais tarde isso vai aparecer na teologia de Agostinho contra Pelágio e lá na Idade Média que vai nascer essas discussões que conhecemos hoje como monergismo e sinergismo, calvinismo e arminianismo. São evoluções, mas por séculos já se debatiam isso nos dias de Paulo, a salvação depende somente do Cristo ou o homem contribui? Não são posições teológicas que nós assumimos aqui como igreja, como coletividade, quando pregamos e ensinamos que a salvação é somente pelo Cristo e justificado somente pela fé nele. Não é uma opção teológica de que preferimos teólogos da Idade Média, porque Paulo já discutia isso lá nas Escrituras. Não necessitamos de teologia da Idade Média para embasar nossa crença, basta você entender o que Paulo acreditava, já que Paulo era o apóstolo da graça. Ele quem pregou essa história do Evangelho, do qual alcançou os gentios, e nós somos oriundos dessa pregação de Paulo. Mas Paulo apresenta uma sentença em favor da justificação pela fé. Por que nós podemos confiar nessa justificação? Porque Paulo cria nela e a defendeu publicamente, numa espécie de tribunal que ele mesmo criou para descobrir se era verdadeiro. Então nós temos o testemunho de Paulo. O versículo 7 diz, sabei, pois, quando Paulo começa a dizer isso, observe, ele está falando de um conhecimento que agora ele coloca de forma pública. Sabei, saibam disso. Se ele criou esse ambiente de um tribunal, ele está chegando diante do júri de um juiz e dizendo, eis a lógica, pela fé ou pelas obras? Não tem como dizer que é pela fé, que é pelas obras. Por quê? Porque o Abraão é um precedente. O Abraão foi justificado pela fé ou pelas obras? E todos diriam, pela fé. O Abraão não é chamado de pai das obras, ele é chamado de pai da fé. Então, ele conclui, saibam disso, vou publicar isso. Essa é uma tese, com a lógica conclusiva. Ele fala no imperativo, saibam disso, é uma afirmação convicta, é um testemunho público. O Paulo está dizendo, olha, então, quem sabe, talvez, se estudarmos um pouquinho, podemos chegar a essa convicção. O Paulo está dizendo, eu, diante do tribunal, afirmo para vocês que não há outra forma de crer. O pois completa, porque indica a conclusão da argumentação, é a demonstração da tese. Quando nós conferimos no capítulo 3, no verso 2, que está aí no contexto, quando ele fez a pergunta estabelecendo um raciocínio, uma arguição, ele disse, quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O que temos no versículo 7, em que ele diz, sabei, pois, é a conclusão da pergunta que ele fez. Olha, eu quero saber de vocês uma coisa. Vocês foram justificados pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E com medo de que alguém pense, não, Paulo, pelas obras da lei. Aí o Paulo diz, mas o Abraão foi pelas obras da lei? Aí a argumentação vem para fechar a pergunta. Para que ninguém escolha isso. Não tem como. E o quero saber de Paulo é uma exigência paternal, é como um pai que diz assim, me diga isso. Tem jeito de pensar diferente? É uma inquisição, é uma indagação, é um pedido de explicação que não há, em que não há outra resposta. Então Paulo testemunha, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Não é uma opção teológica, não é a minha preferência teológica, é simplesmente a verdade que eu mesmo devo me submeter a ela. E olha que Paulo é um judeu convicto, dedicado. Paulo não era um gentio que não tinha religião, que não tinha convicção e que não tinha teologia. O Paulo é confiável. Por que o testemunho de Paulo é confiável? Porque ele está pregando contra ele mesmo. Ele está pregando contra a sua origem, contra a sua religião dominante. E o Paulo está dizendo, pregar isso aqui para vocês é prejuízo para mim. Por que o testemunho de Paulo é confiável? Porque ele perdeu muito ao afirmar que a salvação era pela fé e não pelas obras dos judeus, não pela circuncisão. Então nós podemos confiar nele. Em Atos capítulo 9, versículo 15 e 16, Lucas dá testemunho de Paulo e Lucas andou com Paulo. Lucas observou a pregação de Paulo. Capítulo 9, verso 15 e 16, escreveu sobre Paulo. Mas o Senhor lhe disse, o que Deus disse sobre Paulo? Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Esse é o testemunho de Deus sobre Paulo. Vá até Paulo. E o profeta diz, mas Senhor, Paulo, ele é um judeu fervoroso. O Paulo, ele persegue a igreja. E Deus diz, olha, confie, porque o Paulo hoje se converteu. O Paulo hoje chegou à verdade. E o Paulo não nega a verdade. O Paulo defendia o judaísmo com unhas e dentes, porque ele era honesto e sincero. E agora, a mesma força de espírito que ele defendia uma religião, ele também defenderá a verdade. E nós estamos vendo isso acontecer com ele em Gálatas. E é por isso que Deus escolheu o Paulo. Podemos confiar no testemunho dele? Notem, se a favor da justificação pela fé está o testemunho de Paulo, nós podemos confiar. Paulo está sentenciando, confie nesse evangelho, porque eu confio nele e por ele dou a minha vida. O Evangelho da Graça, irmãos, foi tão impactante para Paulo que, embora fosse um dos judeus mais dedicados de sua época, não renunciou à sua fé por desilusão, nem por decepção, tampouco porque encontrou algo superior, mas porque se viu confrontado por uma verdade profunda e irrefutável. Nos nossos dias, nós encontramos pessoas assim, que se convertem ao cristianismo porque não tem nada melhor para fazer. Ah, eu estava numa religião, foi decepcionante. Será que o cristianismo é melhor? Tem gente que troca de religião porque a sua religião foi decepcionante. Tem gente que troca de teologia. Olha, eu vou para essa teologia de confissão agora porque descobri que os teólogos mais preparados estão defendendo isso, então vou trocar também. O Paulo nunca trocou de crença ou de religião porque a sua era decepcionante, porque estava desiludido, ou porque encontrou uma coisa melhor. Socialmente, o cristianismo era pior do que o judaísmo. Socialmente, economicamente, o Paulo levou prejuízo ao se converter ao cristianismo. E até a vida. Se converter ao cristianismo nos dias de Paulo, colocava a vida em risco. E o Paulo disse, eu não posso negar a profundidade da verdade que encontrei, e uma vez que ela é irrefutável. Eu, pessoalmente, suspeito de qualquer pessoa que se converte hoje e se convertendo ganha alguma coisa com isso. Aliás, existe isso hoje no mundo do marketing. Sabe como que a religião é usada no mundo do marketing? A religião é usada para limpar reputação de artistas, de jogadores de futebol. Note isso. Jogador de futebol começa a se envolver com escândalo. Patrocinador vem e diz assim, olha, aí por aí não, vou cortar o patrocínio. O que ele faz? Se converte, vai para a igreja, na igreja fica ali alguns 6 meses, começa a discursar que agora ele é evangélico. Aí ele começa a ganhar respeito das pessoas. Daqui a pouco está fazendo propaganda de novo. E daqui a pouco está aprontando de novo. Acreditem, isso existe. Existem pessoas que se escondem no cristianismo para limpar sua reputação, porque eles ganham muito se tornando cristãos. Aí o testemunho não é confiável. Mas quando uma pessoa diz, irmãos, eu perdi quase tudo que tinha, porque não dava para negar. Houve um momento em que eu tinha que decidir, ou eu vou agradar os meus pais, ou eu vou agradar a minha tradição, ou eu vou agradar os religiosos à minha volta, ou vou agradar todas as pessoas que estão à minha volta, ou vou ficar com a verdade. E quando a verdade é profunda e irrefutável, ele não negocia. Aquilo tem muito valor para ele. E é o que está acontecendo com Paulo. Então o testemunho dele é confiável. Podemos confiar na justificação pela fé, pois ela é a consolidação da promessa feita a Abraão. Em segundo lugar, Paulo argumenta para a construção de uma sentença em favor da justificação pela fé sobre a herança de Abraão. Observe que esse tópico era muito importante para os seus ouvintes, uma vez que metade da igreja da Galácia eram judeus convertidos, e por isso que aqueles judaizantes tentaram impregnar um evangelho que dependia da circuncisão. Sabei, pois, que, e ele coloca, os da fé. Ele se refere a algumas pessoas que eles saberiam credenciar. Paulo está falando desse grupo e não desse. Logo, se ele falar desse grupo, por contraste, o outro não é. Se ele falar contra aquele grupo, por contraste, ele defende esse. Isso é óbvio na linguagem de Paulo. Há uma disputa entre dois grupos. E quando você diz que um está certo, automaticamente está dizendo que o outro está errado. Então Paulo afirma, sabei isto. Vou falar com vocês sobre a herança de Abraão. Os da fé. Ele fala de seleção. Ele está selecionando um grupo. Quem são os da fé? É um posicionamento quanto ao dualismo religioso em que tinha ali a ideia de que uns seriam salvos somente pela fé e outros pela fé e pela circuncisão naquele grupo. E o judaísmo acreditava na descendência da carne. Esse dualismo quer dizer que o judeu acreditava que se ele nasceu judeu, por natureza descendente de Abraão, por natureza tem a herança de Abraão. E se ele tem a herança de Abraão, ele vai para o céu porque ele é um descendente de Abraão. Até hoje, a religião judaica crê nisso, de certa maneira, de que eles são amigos de Deus porque são descendentes de Abraão. Isso é uma crença equivocada. Eles são descendentes de Abraão e têm direito à terra prometida a Abraão. Aí, nesse sentido, creio que devemos ser pró-Israel na luta pela herança de quem representa aquela terra. A terra foi dada a quem? Há problemas políticos, há problemas econômicos, há problemas geopolíticos nesse sentido, de guerra que nós vamos ter que entender o que está acontecendo nos nossos dias. Mas a herança que Deus deu a Abraão não era simplesmente a da terra, dos descendentes que nasceriam de Abraão. Abraão era o pai da fé. Todo aquele que crer como Abraão torna-se filho de Abraão na fé. E é isso que o Paulo argumenta, vocês misturaram as duas coisas. O judaísmo acreditava então na descendência da carne, e ele fala, os da fé, ou esse grupo que eu estou dizendo, eles é que são filhos de Abraão. Logo, os outros não são filhos de Abraão. Mas, calma, o judeu responderia, Paulo, nós somos descendentes de Abraão, como não somos filhos dele? E o Paulo está dizendo, a herança de Abraão não é a linhagem da carne. A herança que Deus deu a Abraão, aquela que é da justificação, ela não vem pela linhagem da carne. Os filhos de Abraão, como descendência, existe uma descendência e adoção. Eu não entrarei nos pormenores, mas há uma doutrina toda que você precisa entender nas Escrituras, a doutrina da adoção. Eu não sou originalmente descendente de Abraão. Não sou na carne um descendente de Abraão. Eu não tenho uma na minha linhagem que nasci de qualquer descendente de Abraão fisicamente. Eu não sou um judeu. Eu não nasci naquela terra. E eu não justificaria a minha linhagem em Abraão pela minha descendência. Mas se você me perguntar, você se considera um filho de Abraão? Eu diria sim, pela fé. É a doutrina da adoção, em que Deus separou um povo, Deus chamou Abraão e fez uma aliança com Abraão. De ti farei uma grande nação. Os seus filhos, que é o filho de Isaac e não de Ismael. É muito claro na visão de Paulo, ao escrever os Romanos, que não foi o Ismael, o filho da promessa, que herdaria a terra. Então Deus fala para Abraão, Abraão é o Isaac, o filho da promessa. E o Abraão diz assim, mas Senhor, eu tenho 100 anos de idade, como é que eu vou ter um filho? Você vai ter o filho, não é esse com a serva. E Deus deu o filho, e o filho nasceu e teve uma grande descendência. E um dos filhos dele, que é o Jacó, Deus vai mudar o nome dele para Israel, e Israel vai para o Egito como escravo, o Moisés liberta e eles vão herdar a terra com Josué e cumpre-se a promessa. Está lá a terra, está lá a descendência, muito clara, descendência de Abraão. E eu não sou dessa descendência. Mas esquecemos que Deus falou para Abraão, de ti farei uma nação, descendentes da carne, mas em ti serão aprovados, abençoados todos os povos da terra. A sua fé, ela vai sair da família. E todos que acreditarem no seu Deus, eu salvarei. Serão justificados também pela mesma fé que você tem hoje. Isso é chamado de doutrina da adoção. Eu entro na família de Deus. Mas e se você nascer, então, descendente de Abraão, nasce salvo? Não. Você nasce com direito à terra. Mas a herança de Abraão é só a terra. É isso que o Paulo vai argumentar em Romanos capítulo 4, no verso 11 e 12. Romanos capítulo 4, Paulo também apela junto àquela comunidade para Abraão. E agora ele diz assim, em Romanos 4, 11 e 12. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda é incircunciso. Em outras palavras, olha, o Abraão foi considerado justo e não tinha se circuncidado. A circuncisão não é a marca da fé, a circuncisão é a marca da terra, do povo. E ele não era nem circuncidado, mas Deus recebeu um sinal de que ele viria a ser o pai de todos os que? Todos os que creem. Se você acredita, você é adotado por Abraão. Abraão é o seu pai. Essa a linguagem. Embora não circuncidados, não precisa de circuncisão para ser filho de Abraão na fé, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Para ser justificado pela fé, não precisa ser judeu e nem se circuncidar. Isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então, Paulo faz uma diferença. Prestem atenção para vocês não confundirem. Porque parece que não funciona muito bem a massa cinzenta de quando vocês querem defender a religião. Paulo faz isso aos romanos e faz isso aos gálatas. Abraão, Deus o chamou e deu uma terra. O Abraão teve filhos na carne. Todos os filhos de Abraão tinham direito à terra. Esse é o povo de Israel. Direito à terra. Mas Deus nunca disse para Abraão que todos os filhos dele nasceriam, seriam salvos, teriam a fé de Abraão. Eles seriam conduzidos à fé. Mas essa fé que o próprio Abraão vai conduzir o seu povo, ela seria para todo o mundo. Então, o Abraão, é claro que como todo homem tem seu descendente, mas o Abraão é pai da fé de todos aqueles que creem, tanto do circunciso quanto do incircunciso. Logo, se o sujeito nasceu em Israel, se ele tem na sua linhagem um Abraão, ele tem que se questionar, tenho eu a fé de Abraão ou tenho apenas a terra de Abraão? Tenho eu a fé de Abraão ou tenho apenas o sangue de Abraão? E o sangue de Abraão não justifica. Nos nossos dias as pessoas confundem muito isso. Uma vez um irmão me perguntou assim, pastor, eu comprei uma Bíblia de comentário judaico. Sério? Sim. Porque é muito mais próximo, né? Muito mais próximo, por quê? Por que na sua cabeça você acha que o judeu sabe mais de Bíblia do que nós, cristãos? O judeu que lê a Bíblia e que confundiu na sua religião a descendência de Abraão e fez uma confusão sobre ter o sangue de Abraão e achar que ele é salvo porque tem o sangue de Abraão, você acha que tem melhor comentário do que um cristão? Ah, mas é que ele sabe hebraico. Eu conheço um monte de gente que sabe português e não lê direito os textos em português. Saber hebraico é só saber o idioma. Eu conheço gente que sabe muito bem inglês, mas não consegue interpretar muito bem os textos em inglês. Isso não é sinônimo de que sabe mais. O judeu, por religião, se você encontrar um judeu, tem que dizer para ele hoje, olha, você é um descendente de Abraão, e eu concordo que aquela terra pertence a Israel. Agora, o próprio descendente de Abraão, que tem o sangue de Abraão, a descendente de Abraão tem que perguntar, tenho eu a fé de Abraão? Aí você vai perguntar para Paulo o que Paulo tem a te dizer. O Paulo te diria assim, o Abraão é pai da fé, do circunciso e do incircunciso. Não faz diferença. O incircunciso é um gentio, não tem direito à terra, é um estrangeiro. Mas se ele crê no Deus de Abraão, ele é filho de Abraão. E se nasceu na terra, tem direito a ela. Tem direito à descendência de Abraão, pelo sangue. Mas o sangue de Abraão não justifica. Ele precisa ter também a fé de Abraão, porque o Abraão é pai da fé. É o que nós vamos ter que explicar para esses religiosos. Por que nós pensamos diferente? Nós aceitamos o testemunho de Paulo. Então Paulo diz, os da fé, e a fé é a fé de Abraão. Então qual é a herança de Abraão? Para os seus descendentes a terra, mas para todo o mundo a fé. Lembre-se disso. Romanos 4,13. Ao argumentar com aquela comunidade, Paulo disse, olha, não foi por intermédio da lei que o Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim, mediante a justiça da fé. O Paulo é muito claro em dizer, meu irmão, não é pelo nascimento, não é pelo sangue, não é pela origem que a justificação vem. Pelo sangue e pela origem vem a terra. A justificação vem pela fé. É preciso ter a mesma fé de Abraão para ser filho dele. A herança de Abraão é a fé. Abraão nem herdou a terra. Quando Paulo diz é que são, note aí a dualidade. Os da fé é que são, então ele, por natureza, ao eleger, exclui. É a exclusão sentencial sobre os defensores das obras da lei. E Paulo está dizendo assim, se você não acredita que é pela fé, você não é filho de Abraão. Você tem o sangue de Abraão. Você tem a descendência de Abraão. Você tem a terra de Abraão. Mas na herança que é a fé e não a terra, você não tem. Em outras palavras, você já pensou em pais que tiram a herança dos filhos? Você já conhece gente assim. O filho desonra o pai e o pai fala assim, olha, a partir de hoje estou te deserdando. Meu carro não fica para você, a minha mansão não fica, minha conta bancária não vai ficar, eu vou fazer um testamento e você será deserdado porque você me desonrou. Aí eu diria assim, o que é pior? Você perder a herança, que são os bens do pai, que você tem direito talvez pelo nascimento? Ou um pai dizer ao filho, você pode ficar com todos os meus bens porque isso pouco me importa depois que eu morrer. Mas você me desonrou em não acreditar no meu Deus, você não é meu filho. Eu diria, qual que dói mais? Eu sei que para mim o que dói mais. Se eu tivesse um pai crente, um pai que ama a Deus, e ele me dissesse assim, vou deixar para você uma mansão, muito dinheiro, não vou te deserdar, mas você desonrou o meu Deus, você não é meu filho. Ou se o meu pai dissesse, você me desonrou porque não torce meu time de futebol, não deixarei herança para você. Olha isso aí, pouco se me dá. Dinheiro. Os pais que têm muito dinheiro, quando morrem, os filhos ficam lá se debatendo por dinheiro, não pela fé do pai. E eu espero que quando morrer, o Arthur e o Thales, cada um peguem uma espada e briguem para ver quem vai ficar com a minha fé. Porque com dinheiro, não. E depois que eles ficarem brigando, não, sou eu o descendente dele, porque eu tenho a fé no Deus dele. Aí depois que eles começarem a brigar, eles vão chegar, mas por que eles estão brigando? Nós dois podemos ficar com a fé. A herança da fé não põe ninguém em disputa, pelo contrário. Se você quer a fé do teu pai, para de brigar, você tem que só crer que eu, e todo mundo pode crer. Então note, todos nós somos filhos de Abraão e não há disputa nisso. Mas por terra, mas tem guerra. Mas aí tem problema, o tempo todo. Agora Paulo está dizendo assim, a herança de Abraão sempre foi a fé. Então ele está excluindo, olha, vocês são filhos de Abraão pelo sangue, mas não são pela fé. Então vocês desonram o pai Abraão. Se é pela fé, irmãos, é duro ter que dizer isso para algumas pessoas hoje em dia. Se é pela fé, como Paulo sentenciou, se são os da fé, de fato é que são, os outros então não são. Então não há utilidade para a descendência religiosa. Não há utilidade nenhuma. E aqui em nossa igreja não temos medo de dizer isso. Pastor, se começar a falar assim, daqui a pouco não vai ter muito membro na igreja. Não tem problema. Mas nós não vamos dizer para você que se você frequentar essa igreja, você está contribuindo para a salvação. Jamais. Se você não vier, ou se vier a essa igreja cultuar a Deus e frequentar essa igreja e não crer em Jesus, vai para o inferno do mesmo jeito. A igreja não salva. Não há utilidade para a igreja no quesito justificação pela fé. Não há utilidade de teologia, de ritos, nada. É tudo inútil, porque o Paulo está dizendo, é pela fé. Logo, quem afirma qualquer outro valor não são filhos de Abraão, porque a herança de Abraão é a fé. Somente. A igreja tem sua importância, o culto tem sua importância, a comunidade tem sua importância, mas não salva nem justifica. E se alguém afirmar isso, considere um herege, porque o Paulo falou anteriormente, anátema, para de ouvir esse povo. Romanos 4,13, pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Olha a conclusão de Paulo, meu amigo, se for pelas obras, o Abraão é uma fantasia, então não tem promessa, coisa nenhuma. Não é pela fé, então o Abraão tem que ser deixado no seu título de pai da fé, tem que virar pai das obras. Então Paulo está dizendo, não, se for a lei, nem o Abraão foi, porque pela lógica eles defendiam a lei de Moisés, o Abraão nem conheceu Moisés. Irmãos, notem isso, não basta crer em Jesus como uma forma de construir o caminho para o céu, é preciso crer que ele é o único caminho. Mas eu acredito em Jesus. O diabo também. Muitos incrédulos também, aliás, quase todas as religiões no mundo acreditam em Jesus. De alguma forma. É preciso acreditar, segundo Paulo, que ele é o único caminho, não um caminho que você coloca muita coisa dentro. Podemos confiar na justificação pela fé, porque ela é a consolidação da promessa feita a Abraão. Em terceiro lugar, na construção da sentença em favor da justificação pela fé, Paulo dá seu testemunho, fala da herança de Abraão e fala da abrangência do Evangelho. No versículo 8, Paulo começa dizendo, ora, é uma conjunção conclusiva que coloca aquela frase, aquela oração, como uma conclusão de algo que já foi dito. Ele introduz um argumento que ele quer explicar a sua sentença. Ora, tendo a Escritura, é claro que quando pensamos na Escritura, quando Paulo está escrevendo, não é a Bíblia. Uma vez que a própria Carta de Gálatas faz parte da nossa Bíblia, nossa biblioteca de texto sagrado, o que Paulo está se referindo é uma espécie de crença que é um oráculo. Olha, nós já sabemos naquilo que nós, todos nós consideramos como um oráculo, como a voz de Deus. Ninguém questionava os textos de Moisés para todos os judeus daquele período e para todos os cristãos e para Paulo, Moisés era um oráculo. Moisés era um homem que Deus chamou e deu a ele histórias e pediu, escreva um texto. Então, quando ele fala Escritura, ele está falando assim, olha, Deus falou conosco e ninguém duvida disso. Não preciso argumentar. Então é a partir do ponto que não precisa argumentar que nós temos uma revelação de Deus que vem pela Escritura, que consideramos sagradas. E aí ele diz assim, tendo a Escritura, que é essa inspiração de Deus sagrada tanto para judeus como cristãos, lá não está a previsão de que Deus justificaria? No capítulo 12 de Gênesis, versículo 3, nós temos a menção que Paulo faz referência agora, quando ele fala a Escritura. Olha, não foi o próprio Deus que revelou a Moisés como um oráculo e ele escreveu para nós o livro de Gênesis, em que está escrito no capítulo 12, verso 3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti serão benditas todas as famílias da terra, todos os clãs, todas as tribos, todas as pessoas da terra receberão a mesma bênção que estou dando a você hoje, Abraão, já que abençoar é aprovar. Deus chamou Abraão e disse: eu te aprovei, Abraão, e todos que seguirem os seus passos serão aprovados também. Abençoar é falar bem e amaldiçoar é falar mal. Abençoar é aprovar e amaldiçoar é reprovar. Então isso está nas Escrituras. Mais tarde, Deus chama o Abraão, naquele período em que ele vai dizer que ele vai construir uma nação, um filho, e que o filho da promessa seria Isaac. Ali Deus renova a aliança com Abraão e diz: então, conduzindo até fora, e disse, quando o Abraão estava argumentando: Senhor, já sou velho, como é que eu vou ter filhos? O Senhor disse que eu tenho um monte de filhos. E Deus fala para o Abraão: olha para os céus, Abraão, conta as estrelas. E o Abraão: não, dá para contar. Não tem como contar estrelas, Senhor, eu vejo ali um monte, mas não dá para contar. Então a resposta, se é que podes, é para dizer assim: tem como contar, Abraão? Não, não tem. E ele disse: será assim a tua posteridade. Sério, Senhor, eu vou ter tanto filho que não vou conseguir contar? Sim, tem filho que você nem está vendo aí no céu, mas você vai ter, você não consegue ver. E naquele momento, nas entrelinhas, estava assim: tem filho lá em São José dos Campos, chamado Paulo Henrique Tavares, que é seu filho, você nem conhece. Você consegue? É verdade, tenta se ver lá. Se você crê no mesmo Deus de Abraão e recebe a herança pela fé que vem em Jesus Cristo, você estava ali, Deus falando assim: olha, está vendo, Abraão? Tem gente aí que você nem viu nascer. Tem estrela aí no céu que você nem sabe que está lá. Serão seus filhos. E o Abraão disse: sério, Senhor? Agora eu digo, Deus está falando da descendência física ou pela fé? Porque se fosse da física, Deus teria dito no capítulo 12, versículo 3, em ti serão abençoados todos, todo o teu povo, e não todos da terra. A descendência de Abraão, que é a carne, não me favorece. Eu não moro na terra, eu não tenho direito àquela terra. Eu não posso afirmar que eu sou um filho de Abraão na carne. Mas Deus estava falando de outra coisa. Olha, Abraão, o Isaac vai te dar um povo, vocês terão uma terra, mas em ti e nesse povo, todos herdarão a mesma promessa. Agora sim, me inclui. Eu, um gentio. E é isso que o Paulo está explicando. Olha, se vocês são da circuncisão, fiquem na circuncisão, morem na terra, mas não faça, não imponha isso aos outros, como sendo parte da salvação, porque nunca foi, nem é de Abraão, o nosso pai. E é muito claro, porque o texto continua, no Gênesis 15, 5 e 6, Abraão, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Foi a fé de Abraão em que foi imputada a justiça, e não no sangue de Abraão. Quando disse a Escritura havia previsto, indica que o Evangelho da Graça não é uma novidade. Aqui é digno de nota que muitos cristãos falham em conceber a ideia do Evangelho, nessa ideia de Antigo e Novo Testamento, e que é complexo, eu aceito a complexidade. E não poderei resolvê-la aqui em poucos minutos. Mas para Deus é uma revelação só. O Paulo não estava aqui escrevendo aos Gálatas pensando assim: mas olha, isso aqui é Novo Testamento, tá? O Paulo está falando da mesma Escritura. Não tem diferença. Deus tem uma revelação. E lá na Escritura já tinha dito que isso aconteceria, então é uma revelação só. O Evangelho não é novidade. Tem gente que acha que o Evangelho é coisa do Novo Testamento. E que não estava no Antigo Testamento, que tem um Deus no Antigo e no Novo, tem uma aliança no Antigo e uma aliança no Novo. E essas histórias todas vão criando teologias que o homem vai inventando para justificar outras crenças já postas. Não há ruptura. O Evangelho não é um plano B. Algumas pessoas dizem, já ouvi: olha, é que no Antigo Testamento era lei e agora era da graça. A lei nunca salvou, nunca houve uma era da lei. E nunca houve um momento na vida que não teve a graça. Se não fosse graça, Deus teria matado o Adão no dia que pecou. A mesma graça que deixou o Adão vivo é a mesma que eu enfrento hoje. Não tem uma época que Deus é gracioso e uma época que Deus é mais duro. Essa ruptura é por lerem de forma muito ruim as Escrituras. Olha, Deus já tinha anunciado uma coisa que hoje para nós não sabemos o que é, mas Deus já tinha dito que isso que seria assim. O Evangelho não é um plano B. E o que está lá na promessa a Abraão? Que Deus justificaria pela fé? Notem, os gentios. A abrangência do Evangelho nunca foi, para mostrar que nunca foi exclusivo dos judeus, a salvação nunca foi exclusiva dos judeus. Então a tese central de Paulo, que o Evangelho já era visível na Antiguidade. Já sabíamos disso lá. Nós criamos uma religião que não leu corretamente a herança de Abraão, a promessa de Abraão. Então Paulo está admitindo, olha, eu sou um judeu como vocês. E nós lemos errado. Os religiosos antes de nós ensinaram errado. Não vamos defendê-lo. Há uma aplicação muito importante para nós aqui. Faz muito tempo que eu não ouço isso. Olha, então você está dizendo que todos que me ensinaram no passado estão errados? No passado eu respondia, tu o dizes. Agora, não fala mais isso, né? Porque você ensina a Bíblia, aí alguém diz assim, mas eu não aprendi assim. E eu lá estou preocupado com o que você aprendeu. Se você quiser aprender, dá atenção. Se nós não temos compromisso com o erro, vamos avaliar nossos próprios erros. Se você leu assim na semana passada e agora não é mais a verdade, não tenha compromisso com o erro. Pastores erram. Religiosos erram. E o Paulo está dizendo, eu sou um judeu como vocês. E vou afirmar, nós lemos errados as Escrituras. Então não justifique uma leitura só porque no passado, por alguns séculos, ela foi feita daquela forma. E se na Bíblia não justifica. Ah, mas o Agostinho pensava. Mas e o Paulo? Pensava o quê? Ah, mas o Tomás de Aquino pensava. Sim, mas e o Paulo? Pensava o quê? Porque eu quero saber o que Paulo pensava, não o que esses teólogos pensavam. Porque nós somos como eles, não somos inspirados por Deus, nós estamos descobrindo a inspiração. Agora, a hora que um inspirado pensar, aí sim eu tenho que acreditar. Então, Paulo está dizendo, nós lemos errado. Deus já tinha dito que seriam todos os povos, não só os judeus. Para a conclusão desse tópico, irmãos, pelo nascimento, por meio da descendência de Abraão, alguns herdam a terra que ele viu, mas jamais habitou. Contudo, pela fé, todos aqueles que creem como ele têm a promessa de herdar o céu que ele agora contempla e habitará eternamente. Note, se você nasceu como descendente de Abraão, por meio da descendência de Abraão, alguns vão ter a terra, né, a terra que é a herança de Abraão, que o Abraão chegou a ver, ele passou lá pela terra prometida, mas ele nunca habitou lá. A terra que os filhos de Abraão têm como herança, o próprio Abraão nunca desfrutou dela. Mas notem, então isso é para alguns, mas pela fé, todos, isso inclui a nós, gentios, que não temos direito à herança de Abraão da terra, todos aqueles que creem como ele, aí sim têm a promessa de herdar o céu, que nesse momento Abraão contempla e contemplará eternamente. Nós podemos ter a mesma salvação de Abraão, a mesma justificação de Abraão e herdar o mesmo céu de Abraão como promessa. Se ele for justificado, Paulo argumenta, então nós seremos também. Mas como ele foi? Pela fé ou pelas obras? A resposta é óbvia. Pela fé. Podemos confiar na justificação pela fé, pois ela é a consolidação da promessa feita a Abraão. E por fim, para nossa conclusão nessa manhã, uma sentença em favor da justificação pela fé está o testemunho de Paulo. A herança de Abraão, a abrangência do Evangelho e, por fim, a bênção de Abraão. Agora Paulo não quer remediar. Paulo não quer unir os dois grupos. Paulo é muito categórico em dizer, irmãos, se você concordar que é pela obra, os outros estão errados. Não, tente agradar todo mundo, porque se agradar todo mundo, desagrada a Deus. Ou é pelas obras ou é pela fé. Misturar as duas é negar a verdade. E agora o Paulo apela na sua sentença, já que ele quer encerrar a sua fala, porque ele vai para a consequência. Ele coloca no versículo 9, de modo que os da fé, o de modo que é uma ideia de, portanto, concluindo a tese como um resumo final do argumento. De modo que, com tudo que conversamos, vou afirmar que os da fé é a reafirmação do que ele já havia dito da seleção. Se tem os da fé e tem os que são das obras, devo dizer para vocês, com tudo que argumentei, os da fé que são. E os da fé, essa repetição é para eliminar qualquer dúvida. Eu estou falando que os outros não são. Eles são abençoados com, aprovados por Deus com, no mesmo padrão de Abraão. Se Abraão foi e nós queremos o mesmo Deus dele, e era promessa, nós também somos. Ele foi abençoado e nele seria abençoado todos os povos, e eu sou por ter a fé de Abraão. É a bênção de Abraão. Mas ele coloca o crente Abraão. O abençoado com Abraão, porque o Abraão creu. E ele era um crente e foi abençoado. E o padrão é esse. A fé de Abraão não era excepcional. É a mesma fé acessível a todos. A fé que salvou Abraão é a mesma que hoje é a ferramenta pela qual você vai descobrir quem Deus é e quem é o Cristo. É pela fé. Então, ao colocar que o crente é Abraão e quem tem a fé dele é que são, isso implica na exclusão, porque quem escolhe, exclui. Toda vez que você escolher alguma coisa, está excluindo outra coisa. Paulo usa esse axioma para dizer, se os da fé que são, os outros não são. Se Abraão aprova aqueles que são crentes como ele, ele desaprova aqueles que não creem como ele, e implica a exclusão daqueles que confiam em obras, e reafirma a inutilidade das obras, que é a religião, para a salvação. A religião é totalmente inútil para a salvação. Quero propor um raciocínio simples para a conclusão desse tópico. Pense comigo num raciocínio muito simples sobre a inutilidade da crença nas obras, consequentemente das religiões. Porque não tem jeito, não é uma escolha pessoal. Olha, eu prefiro acreditar nisso. Não há como fugir. Se você voltar para as Escrituras, você vai ter que aceitar que a salvação é apenas por Cristo Jesus e nada mais. Se você acreditar em Deus, então você é um crente. Se você não acreditar em Deus, você é um ateu. Considere isso. Se você tem um amigo ateu, você pode criar esse raciocínio com ele. Note isso. Se você acreditar em Deus, você é um crente. Se você não acreditar, você é um ateu. Mas, considere a hipótese, porque é necessário considerar a hipótese. Fale isso para um ateu, porque foi isso que eu fiz no passado. Olha, eu não tenho nenhum compromisso com o ateísmo. Eu tenho um compromisso com a verdade. E um dia fui descobrir que a culpa do que eu achava que a religião era inútil, eu estava certo. A religião era inútil. A salvação nunca dependeu da religião. Então os cristãos me evangelizavam errado. Os cristãos diziam que eu tinha que ir para a igreja. Eu vou para a igreja para quê? Os cristãos diziam que eu tinha que fazer a minha parte, eu tinha que aceitar Jesus. Mas Jesus está tão desesperado assim, deixa eu esperar mais um pouco. Até que um dia eu fui para as Escrituras e descobri que não tinha nada disso lá. A culpa não era da Bíblia. Eu tinha uma ideia de que a Bíblia era um manual de regras. Até os 18 anos, acredite, eu não tinha lido uma Bíblia na vida, nem sequer segurado uma Bíblia direito na vida. Aí um dia eu achava assim, olha, é aquele manual de regra, porque todo mundo fala que é manual de regra e fé, então aqui deve estar escrito assim, não faça isso. Mulheres, não cortem o cabelo. É isso que eu achava que estava escrito aqui. Mulheres, não cortem o cabelo, senão vai para o inferno. E os homens, usem terno e gravata. É assim que funciona. É sim e não, sim e não. Um dia eu peguei a Bíblia e falei, mas a Bíblia não tem nada disso aqui. Então é o povo que faz essas loucuras com a Bíblia. A culpa não é da igreja, porque a igreja é uma comunhão, uma comunidade de gente em torno de Deus. Então a culpa não é de Deus, nem da verdadeira igreja, da religião. E eu não tenho compromisso com o ateísmo, eu tenho compromisso com a verdade. E a verdade está aqui, então eu não negociei. É simples. Então você tem que considerar Deus existir. Isso é muito forte. Um amigo ateu, que estudou comigo na Argentina, é um senhor de talvez já uns próximos 70 anos. Ele estava estudando por hobby. Porque ele era diretor e dono de várias faculdades no norte. Ele falou assim, não, mas eu não tinha nada para fazer, eu ia fazer um curso. Um dia ele me pegou lá num momento, ele dizia a ele que era ateu. Disse assim, puxa, eu acho tão bonito você, porque na visão dele eu sou um jovem. Ele tinha uns 70, eu disse, não, você é tão jovem. Gostar de estudar assim, que maravilha. E ainda ser crente, né? Acreditar em Deus, porque na cabeça dele assim, você não devia acreditar em Deus, né? Porque na cabeça dele acreditar em Deus tem que ser para os que não estudam. Então ele falou assim, não, você ainda acreditar em Deus, eu admiro muito a sua fé, e eu até gostaria de ter sua fé, eu já tentei, mas a fé não foi para mim. Aí a minha resposta para ele foi assim, puxa, eu também admiro muito o senhor nessa idade estudando. Olha, o senhor é também fantástico, né? Eu queria estar na sua idade ainda estudando. E também admiro muito a sua fé, e eu até gostaria de ter a sua fé, e já tentei, mas não foi para mim. Aí ele falou assim, olha, acho que você não entendeu. Eu não acredito em nada. Eu falei assim, não, você tem muito mais fé do que eu, porque eu já fui ateu como você, mas essa fé não foi para mim. Eu tentei acreditar no que os outros diziam e fui conferir. E o dia que eu fui conferir a verdade, descobri que eu estava errado. Eu fui buscar tudo. Eu fui ler Schopenhauer, eu fui ler Nietzsche, eu fui ler Unamuno, todos esses que você admira. E um dia eu fui ler a Bíblia também. Agora você é mais crente do que eu, porque você acredita num autor só. Você só acredita nos ateus. Mas você nunca foi conferir se a Bíblia tem razão. Porque se a Bíblia tiver razão, você estará frito. Literalmente frito. Então você tem muito a perder. Você tem mais fé do que eu, porque eu não acreditaria numa coisa só, não. Eu ia vasculhar o mundo para descobrir onde é que está a verdade. Aí ele foi com a pulga atrás da orelha, não cedeu, é claro, continuou meu amigo, até me ofereceu emprego, mas não se converteu. Mas por quê? Porque não cogita a possibilidade de Deus existir. Então note, se você acreditar em Deus, você é um crente, se não acreditar, você é um ateu, mas cogite, e se Deus não existir? Olha, se Deus não existir, qual será o resultado? Não faz diferença. Se eu sou um cristão e o outro é um ateu e Deus não existe, não faz diferença nenhuma. Mas agora notem, considere em segunda instância o raciocínio de que se eu sou um crente, acredito em Deus e você não, e se Deus existir? Aí você diria, a diferença é trágica. Não é pequena a diferença. É uma diferença eterna. Não é uma diferença de um ano, de dois anos da vida. Não é uma diferença de 3, de 10, de 20 anos. A diferença é trágica, porque você terá a ira. E não é a ira do seu patrão, é a ira de Deus contra você. Então faz muita diferença, se isso for verdade. Agora você deve conceber a ideia, não, mas eu já acredito em Deus, eu não sou um ateu, isso aí vai servir lá para os ateus, mas eu já sou um crente em Deus. Mas pegue a mesma lógica e o raciocínio e diz assim, olha, se você acreditar em Deus, você é um crente. Eu espero que todos aqui sejam. Então, nesse caso, você já acredita que Deus existe, mas considere a questão. Se eu acredito em Deus, e se eu acreditar em Deus, mas no evangelho errado, qual seria o resultado? A diferença ainda seria trágica. Porque eu digo que acredito em Deus. Eu estou dizendo e afirmando, existe um Senhor dono do universo que salvou homens pecadores como eu. E se eu estiver crendo no evangelho que não é o dele? Não estaria eu provocando a sua ira do mesmo jeito? Não estaria eu dizendo a ele, senhora, o Senhor me salvou, mas eu quero crer do meu jeito? O Senhor me salvou, mas eu quero crer do jeito que a minha igreja acredita? O Senhor me salvou, mas eu quero crer como o meu teólogo favorito acredita? O Senhor me salvou, mas eu quero crer como a religião da minha família acredita? Isso não seria provocar a ira do Deus que você diz que acredita? Porque se você acredita em Deus, para quem você vai perguntar como te adorar? Como te servir? Como crer? Como chegar até aí? Como o Senhor me salvou? Então eu diria que a diferença ainda seria trágica, acreditar em Deus e não no evangelho verdadeiro. Se você crê em Jesus, faz bem. Se observa as leis, faz melhor. Mas se acredita que será salvo por obedecê-las e não pela fé em Jesus, não sabe o mal que está fazendo. Isso tem que pesar em nossos corações, nossos ombros. Muita gente acredita em Jesus. Os muçulmanos acreditam em Jesus. Muitas religiões, em nome de Jesus, surgem todo... E faz bem, se acreditar em Jesus, está acreditando em Jesus. E muitos colocam regras e leis. Olha, faz melhor, porque qualquer regra religiosa torna o sujeito moralmente sadio, um bom cidadão, leva a honestidade, leva ele a ser dedicado a alguma coisa. Isso é melhor do que só acreditar. Ah, mas se você acreditar que obedecer a alguma religião e que crer de qualquer forma em Jesus vai salvá-lo, não, você não sabe o mal que está fazendo. Tem que acreditar em Deus, mas tem que acreditar em Deus do jeito que Ele quer que acredite. Então, se a sua conclusão é, mas como sei eu que vou acreditar do jeito que Deus quer que eu acredite? Para a salvação você não pode. Eis a razão, porque a salvação é um milagre. Ninguém pode escolher crer, porque se você escolher crer, você tem que crer antes para fazer uma escolha. Mas uma vez que você é um salvo, você pode dizer assim, Senhor, você está aqui, eu não vou negociar, é a verdade. Se a única forma de ter sido justificado é pela fé, então é pela fé e nada mais. Não tem outro jeito. E é esse evangelho que eu vou pregar, é esse evangelho que eu vou testemunhar, e é esse evangelho que me levará à gratidão ao Senhor por ter sido salvo por um milagre. Por se não fosse pelo Cristo, não seria por caminho nenhum. Paulo dá uma sentença em favor da justificação pela fé e nós podemos confiar nela. Porque ele nos deu um testemunho, ele explicou a herança de Abraão, então é consoante a herança de Abraão, é consoante a promessa de Abraão da abrangência do Evangelho, e aqueles que creem como Abraão são abençoados com ele. Essa é a sentença em favor da justificação pela fé. Podemos confiar na justificação pela fé, pois ela é a consolidação da promessa feita a Abraão. Devolvo a você as perguntas iniciais para que você responda ao Senhor. Alguma vez você já foi assombrado pela ideia e questão, será que é pela graça mesmo? Será que é assim mesmo? Será que é só Jesus? Será que não tem que fazer algum sacrifício? Acredite, é somente pela fé. Mas já se perguntou se faz diferença acreditar no Evangelho que é por Jesus e algo mais? Se para Deus faz alguma diferença? Ou se é a mesma coisa? Responda isso no seu coração e aceite a palavra de Deus como uma confissão de Paulo inspirada para nós. Uma sentença para que possamos confiar na justificação pela fé, uma vez que ela é a consolidação da promessa feita a Abraão, e quem crê como Abraão se torna filho dele na fé. Vamos orar?